Bem-vindo a mais um podcast Moshi. O tema escolhido é endocrinopediatra. Esse tipo de médico é indicado após encaminhamento do pediatra. Doenças hormonais, como diabetes e puberdade precoce, são algumas doenças que ele trata. No consultório do endocrinologista pediátrico, bebês, crianças, adolescentes e pais recebem suporte para tratar qualquer disfunção metabólica. A especialidade médica é voltada aos problemas que surgem desde o nascimento até os 18 ou 20 anos, dependendo da escolha do paciente. A adolescência vem se estendendo até o início da segunda década de vida, o que possibilita a continuidade do monitoramento pediátrico nesse período. Manter esse atendimento por mais tempo também é útil, pois o endocrinologista pediátrico costuma criar um vínculo com o paciente e seus pais, conhecendo a fundo seu histórico familiar. Além de ser mais fácil para o paciente se sentir confortável e compartilhar sintomas, mudanças e aspectos de seu crescimento. Esse processo tem ampla participação dos hormônios, que ditam o ritmo e o tipo de transformações pelas quais o organismo passa até a idade adulta. A endocrinologia pediátrica foca nos problemas de meninos e meninas, que têm causas, manifestações e duração diferentes dos observados em adultos. Entenda para que serve este especialista. Consultar o endocrinologista infantil serve para monitorar o desenvolvimento de meninos e meninas, combatendo problemas no metabolismo. Para explicar melhor, vale falar sobre a função do sistema metabólico, que controla glândulas responsáveis pela secreção de hormônios. Uma das mais famosas é a tireoide, relacionada à regulação do ciclo menstrual e amadurecimento infantil. Quando essa glândula não funciona normalmente, o indivíduo experimenta quadros de aceleração ou queda energética, caracterizando o hiper- e hipotireoidismo, respectivamente. A evolução na estatura de meninos e meninas também é controlada por esse sistema, em especial pelo hormônio do crescimento ou GH. Produzido pela glândula hipófise, ele tem papel essencial no controle da altura e tamanho proporcional de diversas partes do corpo. Já progesterona, testosterona e estrógeno são hormônios ligados à puberdade e sexualidade. Todo esse conjunto de atividades indispensáveis para o desenvolvimento saudável do organismo é desempenhado pelo sistema metabólico. Saiba quando procurar este especialista. O pediatra tem atuação generalista e voltada à atenção primária, acompanhando pais e filhos desde o nascimento. Esse médico indica um endocrinopediatra se perceber sintomas ou possíveis distúrbios metabólicos. E nada impede que mães, pais ou responsáveis procurem seu auxílio de forma espontânea, a fim de garantir que o crescimento dos filhos está ocorrendo normalmente. Observe os sinais de problemas hormonais, a exemplo de sobrepeso, anomalias congênitas, crescimento deficiente, sede constante, manchas na pele, aumento da espessura do pescoço, deformações nos ossos, manifestação precoce ou tardia da puberdade, crescimento de pelos em locais incomuns, desenvolvimento das mamas em meninos, ginecomastia puberal, cólicas menstruais, tensão pré-menstrual, TPM. A qualquer momento você pode marcar uma teleconsulta usando a internet. Graças aos avanços na medicina e novas tecnologias, é possível receber assistência médica de qualquer lugar. Basta acessar a plataforma de telemedicina Moshi a partir de um dispositivo conectado à internet para ser atendido no conforto da sua casa. Saiba agora quais doenças são tratadas nesta especialidade. O campo de atuação da endocrinologia pediátrica é extenso, compreendendo as glândulas, hormônios e seus efeitos no organismo de crianças e adolescentes. As principais patologias são 1. Doenças congênitas. Hipotireoidismo congênito, doença capaz de prejudicar o desenvolvimento do cérebro, mas que pode ser detectada pela triagem neonatal. Me refiro ao teste do pezinho. Distúrbio de diferenciação sexual. É uma malformação que dificulta a identificação do sexo biológico do bebê, podendo ser resultado de disfunções hormonais ou genéticas. Nesses casos, especialistas podem pedir exames para confirmar o sexo genético, avaliando órgãos internos. 2. Diabetes. É uma doença caracterizada pela elevação da glicose no sangue, hiperglicemia. Pode ocorrer devido a defeitos na secreção ou na ação do hormônio insulina, que é produzido no pâncreas, pelas chamadas células beta. A doença se apresenta em dois principais tipos, sendo o tipo 1 mais comum entre crianças e adolescentes. Essa modalidade é provocada pelo ataque dos anticorpos às células beta, levando a quadros drásticos de emagrecimento. Se não tratado, o diabetes evolui para a cetoacidose diabética, caracterizada por desidratação, dificuldades para respirar, vômitos e até coma. Embora seja menos comum, o diabetes tipo 2 também pode afetar meninos e meninas quando há resistência à insulina produzida pelo pâncreas. Ambos os tipos requerem tratamento com mudança nos hábitos alimentares e rotina de exercícios físicos. O tipo 1 costuma exigir ainda a aplicação de insulina e ingestão de medicamentos para prevenir a hiperglicemia. 3. Distúrbios do crescimento. O crescimento é regulado pelo hormônio GH produzido pela hipófise, glândula localizada abaixo do cérebro, responsável pelo estímulo e secreção de diversas substâncias. A liberação normal do GH conduz a uma estatura padrão para a idade e sexo da criança, considerando sua herança genética e fatores como a alimentação. A desnutrição ou falta de nutrientes essenciais interfere no processo de crescimento, favorecendo níveis baixos de peso e altura. Se houver produção insuficiente de GH, o paciente pode sofrer com nanismo, doença que limita a estatura a padrões abaixo do normal. A situação inversa pode desencadear o gigantismo, com crescimento anormal do menino ou menina. Para evitar esses problemas, o endocrinopediatra corrige ou controla a secreção de GH por meio de terapias como a reposição hormonal. 4. Problemas na tireoide. Essa glândula endócrina fica no pescoço e secreta dois hormônios, T3, triiododotironina, e T4, tiroxina. Ambos impactam na energia disponível para as células, sendo que sua deficiência gera quadros de cansaço, intestino preguiçoso e diminuição da frequência cardíaca. Esses são alguns sintomas do hipotireoidismo, que favorece o ganho de peso abruptamente. A qualquer momento você pode marcar uma teleconsulta usando a internet e um celular. Graças aos avanços da medicina e novas tecnologias, é possível receber assistência médica de qualquer lugar. Basta acessar a plataforma de telemedicina Moche para ser atendido no conforto da sua casa. Em recém-nascidos, a forma congênita representa grande risco, podendo atrapalhar o desenvolvimento cerebral e o crescimento do corpo. Já o hipertireoidismo faz com que o paciente perca peso de repente, devido à aceleração do metabolismo. Essa agitação interfere na qualidade do sono, solta o intestino, aumenta o ritmo do coração, entre outros sinais. Ambos os quadros pedem tratamento para normalizar as atividades do organismo, que pode ser feito com medicamentos, iodo radioativo ou cirurgia. 5. Puberdade precoce ou tardia. A puberdade é um período importante para o desenvolvimento e maturação sexual e psicológica, marcando a entrada na adolescência. Nas meninas, a puberdade normalmente chega entre os 8 e os 13 anos de idade, enquanto aparece dos 9 aos 14 anos nos meninos. Alguns sinais de puberdade precoce são desenvolvimento das mamas ou testículos, pelos pubianos, axilares ou odorantes desses períodos. Segundo especialistas, essa condição pode ter como consequências transtornos psicológicos e de comportamento, maior risco de abuso sexual, baixa estatura quando adulto, risco aumentado de obesidade, hipertensão, diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares, acidente vascular cerebral e certos tipos de câncer, devido à exposição precoce ao hormônio estrógeno. Quando a puberdade se inicia depois dos 13 anos nas meninas e depois dos 14, nos meninos, isso também pode ter efeitos adversos para a saúde. As mulheres têm risco elevado para doenças como a osteoporose, porque a perda do tempo em que elas mais ganham massa óssea. Estudos também relacionam a puberdade tardia ao surgimento de patologias como a asma. Sei. Obesidade infantil. Conforme estimativas do Ministério da Saúde, 3 milhões de crianças brasileiras sofrem de obesidade. O peso muito acima do normal para a idade e estatura deve motivar uma visita ao endocrinologista pediátrico, a fim de reverter o quadro antes que se agrave. Meninos e meninas obesos têm mais chances de desenvolver problemas nos ossos e articulações, patologias cardiovasculares e diabetes. O tratamento pede mudanças sólidas nos hábitos alimentares, rotina de atividades físicas e, se não adiantar, investigação de outras causas para o sobrepeso. Entenda agora como é a consulta com endocrinopediatra. A consulta com endocrinopediatra inclui entrevista, exame clínico e exames complementares. O encontro segue com base em sintomas descritos ou resultados de exames complementares feitos com o pediatra. O médico examina o corpo do paciente, verificando se há anormalidades como manchas ou alergias. Fazer a pesagem e mede a altura para conferir se estão dentro dos padrões aceitáveis para a idade e o sexo da criança ou adolescente. Por fim, o especialista marca o retorno e solicita exames de imagem ou laboratório, caso ache necessário. Hoje você tirou dúvidas sobre temas ligados à saúde e ainda descobriu como marcar sua teleconsulta online. Aguarde o próximo podcast e aumente ainda mais seus conhecimentos em saúde. Se você gostou deste assunto, considere assinar nossas redes sociais e nosso podcast Morte no YouTube. Caso tenha algum assunto que deseja que eu comente no formato de podcast, basta mandar mensagem pelas nossas redes sociais. Fique atento para não perder os próximos episódios. Abraço e até breve!